declaro, nos termos do regimento desta Casa de Leis, aberta a sessão ordinária desta data. Gostaria, neste momento, que todos ficassem em pé e juntos fizéssemos a oração do Pai Nosso.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Solicito a senhora secretária que faça a leitura do expediente.
Parecer prévio, número 64/2022. Resumo. Prefeitura Municipal de Nova Santa Helena, contas anuais de governo do exercício de 2021. Parecer prévio favorável à aprovação. Recomendação ao Poder Legislativo Municipal para que recomende ao chefe do Poder Executivo Municipal a adoção de medidas corretivas.
Encaminho as contas anuais da Prefeitura e exercício 2021 para as comissões competentes. Solicito a senhora secretária que faça a leitura da ata da sessão anterior.
Ata da sessão ordinária do dia 7/11/2022. Ao sétimo dia do mês de novembro de 2022, às 19h30, nas dependências da Câmara Municipal de Nova Santa Helena, Estado de Mato Grosso, o excelentíssimo senhor presidente Ademir Dias da Silva declarou em nome de Deus e nos termos do regimento interno desta Casa de Leis, aberta a sessão ordinária desta data. Ato contínuo, solicitou a todos os presentes que fizessem juntos e em pé a oração do Pai Nosso. Ato contínuo, solicitou que fosse feita a leitura do expediente, encaminhando o projeto de lei número 1004/2022 para as comissões competentes. Dando continuidade, solicitou que fosse realizado a leitura da ata da sessão anterior, aprovada sem ressalvas. Observando não haver mais nada a se tratar no expediente, passou-se para a palavra livre, onde cedeu a oportunidade ao vereador que desejasse fazer o uso da palavra em tribuna, por ordem de chamada. Em sua fala, a vereadora Luzia Guedes Carrara comentou que se sente triste e envergonhada em relação ao resultado da eleição para presidente da República. Comentou ainda que não concorda com a maneira que esta eleição foi procedida. E finalizou com outros comentários. Com a palavra, o vereador Raul Batistello parabenizou a todos os envolvidos na realização da festa do Dia do Servidor Público. Dando continuidade, comentou sobre sua ida a Cuiabá, juntamente com o vereador Valdir, sendo uma viagem muito produtiva, onde estiveram na Secretaria de Esporte e Secretaria de Agricultura, em busca de recursos para este município. Ato contínuo comentou que esteve no gabinete do deputado Emanuelzinho. Porém, este não estava presente, mas foi atendido por seus assessores, onde foi discutido sobre a liberação de uma emenda no valor de R$400 mil para a compra de um ônibus para a Secretaria de Saúde deste município, sendo que essa emenda será liberada ano que vem. Dando continuidade, comentou sobre algumas cobranças que recebeu em relação à limpeza dos bueiros. Na oportunidade, pediu ao secretário de obras que verifique essa situação e finalizou com outros comentários. Em seu discurso, o vereador Marcelo Pimenta parabenizou o prefeito pela festa em comemoração ao Dia do Servidor Público. Na oportunidade, também parabenizou a todos os servidores públicos pelo seu dia. Dando continuidade, comentou que recebeu algumas cobranças em relação à limpeza dos bueiros. Na oportunidade, pediu atenção em relação a este problema e finalizou com outros comentários. Com a palavra, o vereador Valdir Braz de Moraes parabenizou o prefeito pela realização da festa em comemoração ao Dia dos Servidores Públicos. Dando continuidade, comentou sobre sua ida a Cuiabá, juntamente com o vereador Raul, onde fizeram uma visita à Prefeitura de Cuiabá, sendo recebidos pelo prefeito Emanuel Pinheiro. Ato contínuo, comentou que estiveram em reunião com o secretário adjunto de esporte, Davi Moura, onde foi discutido sobre o projeto de um campo suíço para esta cidade. E acredita que isso acontecerá começo do ano que vem. Dando continuidade, comentou que estiveram na Secretaria de Agricultura, onde foram atendidos pelo secretário adjunto, sendo reivindicados alguns pedidos para este município, sendo uma viagem muito proveitosa. E finalizou com outros comentários. Em seu discurso, o vereador Ézio Silvino de Camargo agradeceu ao prefeito e ao secretário de obras por ter atendido a uma cobrança dos moradores do assentamento Queno. Na oportunidade, comentou que fez visita ao assentamento Queno e verificou que os serviços lá realizados foram de ótima qualidade. E finalizou com outros comentários. Com a palavra, o vereador Luiz Carlos Pelissari informou aos moradores da Vila Atlântica que os maquinários irão voltar àquela comunidade. Para terminar os trabalhos, pois esses maquinários vieram para Nova Santa Helena para auxiliar algumas demandas de pontes e outros serviços. Dando continuidade, agradeceu ao prefeito pela realização da festa em comemoração ao Dia do Servidor Público. Na oportunidade, parabenizou a todos os servidores pelo ótimo trabalho que vem desenvolvendo neste município. E finalizou com outros comentários. Em seu pronunciamento, o presidente Ademir Dias da Silva comentou que, infelizmente, este país está passando por uma situação muito triste. Na oportunidade, comentou que não concorda com o fechamento de rodovias, pois tira o direito de ir e vir das pessoas, mas concorda com manifestações pacíficas, pois é um direito de todos reivindicar. Dando continuidade, comentou que o setor de obras não terminou os trabalhos no assentamento Queno, tendo em vista a falta de combustível por conta dos fechamentos das rodovias. Ato contínuo, comentou que o setor de obras começarão alguns trabalhos neste município. Em relação à limpeza da cidade, Ato contínuo, comentou que o setor de obras começarão alguns trabalhos neste município, em relação à limpeza da cidade. Na oportunidade, comentou também que este setor terminaram o patrulhamento da estrada da Rio do Fogo e começaram o patrulhamento na estrada do desvio da PRF e a estrada da POP. E acredita que entre um dia e meio irão terminar estes serviços e irão começar os trabalhos da estrada da Colidinha. Ato contínuo comentou sobre alguns agricultores que plantam suas lavouras no limite da estrada. Na oportunidade, pediu ao secretário, secretário de Obras, que tome as providências necessárias em relação a este problema, tendo em vista que logo começará a época de chuvas. Dando continuidade, comentou que, além desses problemas, há alguns lavoureiros que estão colocando também suas redes elétricas no limite das estradas. Na oportunidade, pediu aos órgãos competentes deste município que tomem as providências necessárias. E finalizou com outros comentários. Observando não haver mais nada a se tratar na palavra livre, passou para a ordem do dia, onde solicitou que fosse feito a leitura dos projetos de lei número 997, 999, 1000, 1001 e projeto de lei legislativo número 16 e requerimentos de liberação de diárias número 15 e número 16, todos aprovados por unanimidade. Observando não haver mais nada a se tratar na ordem do dia, deu por encerrada a sessão em nome de Deus às 20 horas e 40 minutos. Solicitando à senhora secretária que lavrasse em ata para ser lida, discutida e votada na próxima sessão desta Casa de Leis.
Coloco a ata em discussão e votação. Não havendo manifestação, está aprovado a ata.
Ata da sessão ordinária do dia 7 de 11 de 2022, aprovada por unanimidade.
Observando não haver mais nada a se tratar no expediente, passamos para a palavra livre, onde o vereador que desejar fazer uso da palavra, que assim o faça da tribuna por ordem de chamada. Vereadora Luzia.
Sim, presidente. Boa noite a todos. Cumprimento os colegas vereadores em nome do nosso presidente, cumprimento a nossa secretária e cumprimento aqui vocês que estão acivo aqui, toda a sessão nos assistindo. Primeiramente, agradecer a Deus, né, por essas duas semanas que vivemos aí, ainda triste, né, com o que está acontecendo em nosso Brasil. 21 dias hoje de manifestações esta que eu apoio, que emana do povo a democracia, e a gente vê um só ministro negando uma simples informação. Por que negar o código-fonte? Se ele já tivesse fornecido isso a quem pediu, mas não usa de autoritarismo. Muito nos decepciona o ministro se envolver tanto em fazer justiça ele próprio. Ele denuncia, ele faz a jurisprudência e ele pune. É lamentável essa última punição das 43 empresas do nosso estado do Mato Grosso. Um estado que é o produtor para o mundo inteiro de grãos. E aí vem alguns vândalos e diz são os bolsonaristas. E quando a gente vê como foi pego hoje, da onde que saiu, quem mandou tocar fogo nesses caminhões aqui na nossa região? Então fica aqui a indignação e muita oração. A minha nora esteve lá por uma semana acompanhando e ela disse que não é nem um pouco que a gente vê na televisão, que é de arrepiar, é de chorar, de ver tanta gente, tanto grupo do Nordeste, índios, negros, quirambolas, fazendo o pedido. E eu concordo, porque ou ganhamos essa guerra agora, ou vivenciamos o que vive aí em Nicarágua, Venezuela, por muito e muito tempo. Pedi a Deus sempre, todas as noites, todas as manhãs, que Deus coloque a sua mão protetora e tenha misericórdia do nosso povo e que tudo se conduz da melhor forma possível. Também aqui gostaria de parabenizar, né, o nosso município, parabenizar a primeira-dama, o prefeito, pelo Natal Luz. Nossa cidade está bonita. É um fator que muitos criticam, outros elogiam, mas estão de parabéns. A cidade ficou muito bonita. E que não só essa iluminação, mas que traga muita luz, muita paz para a nossa cidade e também para o nosso Brasil. E falar um pouquinho da capacitação que a gente teve a semana passada, né? O TSE em Movimento, a qual eu fui participar. É uma pena, né, que todos não tiveram a oportunidade de ter ido, porque é muito proveitosa. A gente tem uma nova visão e uma visão de gestão pública planejada, ter o foco. É nosso dever, a gente viu isso lá nos dois dias que tivemos lá. Os conselheiros falando, né, que nós temos a obrigação de vereador de ser o controle social do poder executivo do nosso município. Principalmente na LOAS, na LDO, para não ficar suplementando, fazendo leis, emendando, né? Porque isso é o dever do vereador. Então, eu acho assim, vai ter a escola que o TSE vai estar para capacitar, vai ter as aulas online, presencial, e nós devemos cada dia mais se capacitar. Porque ele falou muito sobre o tripé da administração pública, que é o controle social, o controle externo, que somos nós, vereadores, e o controle interno da prefeitura. Esse tripé tem que estar sempre em sintonia, em planejamento, sermos protagonistas pungentes, né? Ser firme, ser forte, exercer o mandato, né, que foi figurado conosco, iniciativa, com rigidez da nossa gestão. Porque uma gestão sem planejamento, a gente não chega em lugar nenhum. Então, fica aqui, né, a minha fala para vocês, colegas que não foram, que se tiver a oportunidade, se capacitam, façam, porque é muito importante, nos dá um leque muito bom para a gente trazer para a nossa população o respaldo do que eles nos deram, que foi o voto para a gente estar aqui hoje representando. Boa noite a todos e muito obrigado.
Vereador Raul.
Sim, presidente. Boa noite a todos. Quero primeiramente agradecer a Deus por mais uma noite nós estarmos aqui presentes em nossos trabalhos, nossos compromissos. Cumprimento o senhor presidente, no qual todos os nobres vereadores, vereadora Luzia, secretária Rosana, secretária Maria, o Lianai presente, aí também o Xanga, Xangaia sempre presente, Ricardo, né? E todos presentes aqui, acho que é importante. Vocês que estão nos assistindo em casa também, um abraço a todos e que daqui da Câmara a gente possa, através da rede social, levar o conhecimento de vocês, os trabalhos dessa Câmara de Vereadores, projetos, indicações e assim por diante. Quero iniciar a minha fala também de sexta-feira, que passou agora o Natal Luz, né? Provido pela Prefeitura Municipal, o prefeito, parabenizo o prefeito municipal, o Rafael, o vice também, a Andresa, todos os secretários também envolvidos, né, nessa coisa. E assim, essa iluminação, pela primeira vez, né, pela primeira vez a gente pode dizer assim, que teve essa cidade assim tão bonita, bem iluminada, e eu acho que isso a gente tem que ressaltar, parabenizar mesmo o prefeito por essa administração que está fazendo, o seu trabalho, e eu acho que isso é importante. Também é vida, sempre acho a cidade bonita. Eu sempre falo assim, igreja tem que ser bonita, cidade tem que ser bonita, sua casa tem que estar bonita, e é assim tudo. Eu acho que isso faz parte, nós estamos vivendo o nascimento de Jesus, Natal, chegando ali, eu acho que isso é muito importante. Então, eu parabenizo, que realmente está muito bonita a iluminação. Isso é um investimento, está feito fazendo bastante obras, acho isso importante. Asfalto também, já asfalto finalizado praticamente, né? Na Avenida Brasil, até ali em cima na Serraria do Juca. Então isso é ficando bom, né? Outro asfalto possa se fazer para daqui para frente também. Também quero falar sobre as estradas do nosso município, também parabenizar a equipe, né, de transporte, todos, pelo belíssimo trabalho, né, que estão fazendo, e eu acho que isso aí vai respaldar lá na frente, né, vai refletir lá na frente, os pessoal tirando seus produtos, né, da lavoura, as estradas todas cascalhadas, né, então está de parabéns, prefeito, vice, toda a equipe de transporte e assim por diante. Como quero cumprimentar também todo o secretariado, saúde, todos sem deixar em sessão de ninguém fora também. Também estou vendo anunciar na rua também, para quinta-feira também limpeza, né? De limpeza, fazer um mutirão com a participação da saúde junto e com o pessoal do transporte, né? Prefeitura, então, isso aí é muito importante. Isso é, na sessão passada até a gente tinha umas cobranças das pessoas de boca de lobo entupida, e com certeza, né, presidente, tudo isso vai ser resolvido, né? Nesses dias é que vai ficar ali, com certeza, e para que nós pegue nosso Natal, né? Estamos no Natal com a cidadezinha ali limpinha. Ela está bonita, bem iluminada, então acho que tudo isso vem acarretar e com certeza tem que parabenizar vocês pelo grande trabalho. Mas, e também quero fazer um alerta, né, um alerta, a população aqui não está acontecendo, que não está acontecendo ainda no nosso município, mas eu vejo Rondonópolis, Cuiabá, também bastante casos de coronavírus novamente, bastante. Em Rondonópolis, num dia, aumentou... de um dia para o outro, 400 casos. Cuiabá aumentou também bastante, então, quer dizer, aqui um pouquinho começar, foi mais ou menos assim que começou outra vez, né, presidente? Foi devagarinho, a gente que não tinha esses problemas aqui, de repente, quando começa nos municípios novamente, então, pedir a Deus que nos proteja, né, vereador Cleito? Que nos proteja, cuidado com a Covid, hein? Que nos proteja para que nós possamos ter a abençoar toda a nossa família, a nossa cidade, que nós possamos cair fora disso aí, né? São essas minhas palavras, boa noite a todos, Deus abençoe a cada um.
Ok, vereador Marcelo.
Obrigado, presidente.
Vereador Valdir.
Boa noite a todos. Quero aqui cumprimentar o presidente em seu nome, todos os colegas vereador, vereador Dona Luzia, todos aqui presentes, pessoal que nos está acompanhando suas casas. Quero aqui começar a parabenizar, né, todos os nossos funcionários públicos desse município, todo o nosso secretário, né, secretariado que está à frente de uma administração que fazendo os seus trabalhos. Até quero aqui também, em especial, parabenizar também a nossa secretária Juliana, né, de saúde, que está assumindo o lugar da Jamie, fazendo seu trabalho na pasta, na frente da saúde. E aqui também o setor de obra, parabenizar todo o setor de obra, né, no serviço, nas estradas, principalmente nas estradas, que já está finalizando, né, quase todas as nossas estradas, nosso município, onde tem uma melhor estrada, uma melhor qualidade para os nossos munícipes. Então, aqui quero parabenizar a todos os nossos funcionários do setor de obra. E a estrada Colidinha também, já semana, já foi finalizada, né? Então, parabenizar o povo que está à frente desse trabalho. E também parabenizar o prefeito também, junto com a primeira-dama, com o vice-prefeito, todos os funcionários envolvidos, né, no Natal Luz, onde vai iluminar a nossa cidade, principalmente iluminar nossas, não só a cidade, mas a gente espera uma iluminação nas nossas vidas, passando por um momento difícil, né, onde vamos... Talvez tenha momentos difíceis, então pedir a Deus que ilumine, né? Ilumine as pessoas do bem, que pensem o melhor para o nosso país, para nós, que tudo termina na paz. E falar também nessa quinta-feira também, né? Começar o trabalho da limpeza da cidade, que já faz, né, tempo, né, que já vem falando em fazer, não deu oportunidade, porque estava terminando outro serviço onde tinha essa prioridade, mas agora chegou o momento, né, chegou na hora certa de limpar nossa cidade para passar um final de ano mais livre, né? A gente tem que evitar essa epidemia de muito mosquito está tendo na cidade, muito, então a limpeza ajuda muito também nessa parte também. E dizer também ao pessoal de casa, né, que nos está nos assistindo, né, que sempre procura os vereadores para atender, para servir, né, porque nós tamo, fomos eleitos para nós contribuir com o nosso município, além de buscar recursos, tá atualizado, né, nas coisas do município, mas sim também atender a nossa população que nos elegeu, que nós está à frente para nós representar o nosso povo. Até a próxima.
Vereador Anselmo.
Sim, presidente. Boa noite a todos, boa noite, senhor presidente, boa noite a todos os vereadores, vereadora Luzia, vereadores, os presentes, as pessoas que estão em casa assistindo nós pelas redes sociais, muito boa noite. Eu queria também aqui parabenizar aos que esteve envolvido aí nos enfeites da cidade, né? Eu não estive presente na inauguração, mas por motivo de saúde, mas ficou muito bonito, muito bom, né? Então, parabenizar aí a todos os que esteve envolvido e que o Espírito de Natal esteja com todos nós, né? Queria aqui também, senhor presidente, parabenizar a todos os membros da família Carrara que ontem comemorou com a missa solene na comunidade de Santa Cruz seus 50 anos de chegada ao Mato Grosso, né? São 50 anos de muita luta, de muita coragem, né, muito sacrifício para enfrentar a floresta, né, os desafios daquela época, né, como doenças, né, da época que 50 anos atrás nada era fácil, né? Mas com muita fé em Deus, que é um pessoal que acredita muito em Deus, venceram, né? Eu quero aqui em nome da tia Rosa, né, que quem não conhece a tia Rosa não está lembrado, é a mãe do Miola, do Carlão, a sogra do Marquinho, que desse pessoal que veio, os pioneiros, dos primeiros velhos, ela é a única que ainda está entre nós, né? Então, em nome dela, a gente quer agradecer a todos, né? Os que já não estão mais entre nós. Eu fico muito feliz em fazer parte dessa família, aqui também a vereadora Luzia, né? Que faz parte dessa família, então eu queria ficar se registrados os nossos agradecimentos a essa grande família que tem contribuído para o desenvolvimento aqui do norte do Mato Grosso. Então, muito obrigado.
Ok, vereador. Vereador Cleito.
Sim, presidente. Boa noite, senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, vereadora Luzia, boa noite a todos que estão aí nos assistindo, seja sempre bem-vindo. Em nome de José Carlos Santos, quero cumprimentar a todos que estão nos assistindo em casa, seja sempre todos bem-vindos. Presidente, eu queria falar um pouco hoje sobre o projeto de lei de número 17/2022, projeto legislativo esse, que é do teste seletivo, na qual nós aprovamos também o projeto de lei legislativo 16/2022, aonde que nós fizemos o projeto de lei da Casa Executivo para aquisição para 3 vagas da Casa de Lei nossa. E eu vendo hoje ali, deparei com o projeto executivo, que aonde tem um pedido, que eu fiz o pedido de vista, porque o projeto legislativo 2016, nós abriu as vagas para o concurso público da Câmara Municipal de Nova Santa Helena. Até aí, tudo certo, tudo bem, pelo que eu conheço da lei. Aí vem o pedido do projeto 1006/2022 do Executivo fazendo uma parceria com o da Câmara. E aonde que eu sei, senhor presidente, é, essa parceria, eu acho, na minha opinião, o pedido de vista, porque a Constituição, ela é clara para quem sabe ler, explicar e ver. Nós temos três poderes, executivo, legislativo e judiciário, aonde que cada um deles tem sua meta anual. Nós, legislativos, nós temos nossa meta anual, na onde que é com o executivo manda para o legislativo, que é o recurso nosso dentro dessa casa de lei, que é para a gente fazer o que a gente acha que tem que fazer e fazer bem feito. E no que eu estava vendo o projeto executivo, um concurso em conjunto com a Câmara, que são poderes diferenciados, é ilegal. E por isso que eu pedi essa vista, vou estar estudando esse projeto, vou estar ligando para o Ministério Público para ver se tem essa legalidade ou não. Se tiver essa legalidade, vou dar o parecer favorável por esse projeto 1006/2022. Mas antes de a gente aprovar um projeto, a gente tem que estudar, por isso que já tem essas reuniões das comissões, é para a gente ter certeza, e agradeço muito ao presidente dessa casa, que a hora que eu pedi a vista, ele concedeu a vista, e porque nós estamos aqui numa democracia. Nós não estamos aqui para estrovar o executivo e nem o executivo estrovar o legislativo. Então a gente tem que fazer uma parceria, claro, concordo, mas em cima da legalidade das leis. Porque não adianta nós fazer um projeto achando que vai estar bom para o município, achando que vai estar bom para a Câmara, sendo que mais tarde a gente pode ser prejudicado. Então, assim, eu vi lá no parecer do advogado, na hora que ele colocou lá, alegando que a Câmara não tem condição financeira para fazer um concurso público, ou até o mesmo teste seletivo, não pode ser junto com o da Prefeitura. Os concursos públicos é separado. Edital da Prefeitura é um, edital da Câmara é outro, porque é poderes diferentes. Então, assim, a empresa que vai ganhar a licitação, a gente não sabe qual que é a empresa. Pode ser a mesma executivo, pode ser a mesma legislativo, mas as provas não podem ser aplicadas no mesmo dia se for a mesma empresa. Então, por isso que eu acho que é errado é o concurso público em conjunto com o executivo e legislativo. Então, vou estar estudando isso daí, e na próxima sessão, pode ter certeza, se tiver legalidade, vou votar a favor, vou colocar o projeto aí para votação junto com os demais vereadores. Desde já, meu muito obrigado.
Vereador Luiz.
Boa noite a todos. Quero primeiramente agradecer a Deus por mais um dia. Quero, em nome do presidente, cumprimentar todos os colegas vereadores, a vereadora Luzia, servidores dessa casa e os senhores que estão aqui nos assistindo, e os senhores e senhoras que estão aí em suas casas vendo a gente pelo Facebook. Muito boa noite. Queria primeiramente começar agradecendo a primeira-dama, prefeito municipal e todos os servidores que estavam envolvidos para que fosse feito esse evento tão bonito que foi a inauguração do Natal Luz esse final de semana. Muito bonito, estão todo mundo de parabéns, a cidade ficou iluminadinha, bonita, a cidade está limpinha, as coisas estão acontecendo, é isso que a gente precisa, isso é para o povo, está ali para eles aproveitar esses 40 e poucos dias, 40, 50 dias que tem isso daí em nosso município. Também queria dizer um pouco sobre o serviço que está se acabando lá na Vila Atlântica. Está tendo várias cobranças de algumas coisas que está ficando lá. A gente entende que a prefeitura não consegue fazer tudo, tem que atender em outros setores também, que está na mesma situação. Tem algumas coisas lá dentro da vila acontecendo, mas vocês podem ter certeza que a gente está olhando, está cobrando a administração, para que seja vista de uma melhor forma possível, porque a gente entende que tem um lado que quer, o outro lado não quer, e fica numa balança. Mas eu queria dizer para vocês que estão aí nos assistindo, nos vendo, que eu acredito que tem bastante gente que está esperando essa sessão hoje. A gente, como vereador, está de olho, sim. A gente não pode resolver tudo, é o executivo que resolve. A gente tem as nossas leis que já foram aprovadas, só elas serem cumpridas. Mas que estamos aí, eu estou junto com vocês. Eu acredito que a administração está tentando fazer o melhor possível para atender a todos. Mas a gente sabe que realmente muitas coisas o prefeito não tem como fazer e outras coisas dá para ser feito. É só entrar num diálogo, num consenso, para que ambas as partes fiquem felizes, fiquem contentes. É isso que a gente quer. A administração, a gente não pode agradecer nunca o que ele vem fazendo em nosso município. Um município grande, uma dimensão de estrada enorme, o presidente sabe, o Pituca sabe, todos os vereadores conhecem nosso município. Realmente é um município difícil de se trabalhar. E o nosso agronegócio chegou aí, e chegou muito rápido, modo de a gente até ver isso daí. E o prefeito tem que estar dando, atendendo aqui, corre ali, socorre lá. Realmente, a gente entende tudo isso aí. O prefeito está de parabéns, a administração está de parabéns. O secretário Rafael, vice-prefeito, fica doido correndo para lá e para cá para tentar resolver tudo. Mas é isso que eu tinha para hoje. Muito obrigado a todos.
Ok, vereador. Vereador Ézio.
Obrigado, presidente.
Quero aqui também cumprimentar todos os senhores, senhora vereadora Luzia, senhores vereadores, cumprimentar todos aí que estão nos acompanhando aí através do Facebook. Quero aqui parabenizar também a família Carrara pelos seus 50 anos aqui em Nova Santa Helena, essa família guerreira que ajudou a desbravar esse município, né? Então, parabéns aí a toda a família Carrara pelos seus 50 anos aí em Nova Santa Helena. Estava aqui observando, o vereador Cleito colocou aqui a respeito do projeto, onde o prefeito está pedindo para a Câmara autorizar um termo de cooperação, né, para a gente estar executando o nosso teste seletivo. Até certo ponto, eu entendo, vereador, é um direito seu de não concordar com o projeto ou ter alguma dúvida de pedir vista. Só que o senhor tem conhecimento que nós temos prazo para que aconteça esse teste seletivo e esse concurso. O senhor também tem conhecimento que toda a outra vez que nós fizemos o concurso na Câmara foi feito em parceria com a Prefeitura. O senhor tem conhecimento disso. Outros municípios também trabalham da mesma forma. O Tribunal de Contas já notificou que nós temos que ter os funcionários nossos concursados. Agora, eu só não consigo entender como que a Câmara de Vereador vai fazer um concurso, que nem o senhor colocou, se nós temos que ter uma equipe de funcionários concursados na Câmara para formar a comissão, para fazer esse concurso. E nós só temos uma funcionária concursada. E essa comissão tem que ser de funcionário aí que seja concursado, não pode ser contratado. Então, eu não consigo ver uma saída, né? O Tribunal de Contas aperta nós e nós, infelizmente, não temos funcionários concursados, só temos uma funcionária. Então, não tem como formar uma comissão para nós fazermos um concurso, né? Mas eu espero que o senhor, com esse pedido de vista aí, o senhor amanhã providencie isso para nós, analisa certinho e já dá seu parecer, que a gente vai. Nós não podemos esperar para esse projeto ser votado na próxima segunda-feira. Eu quero aqui pedir a atenção dos vereadores também. Assim que a gente tiver o parecer do senhor, que o senhor dá ok para nós estar fazendo aí uma extraordinária e votando esse projeto. Porque senão nós vamos perder prazo e aí nós vamos ficar com as mãos atadas. E nós também não podemos atrasar o concurso da prefeitura. Convidar aí toda a população aí que participe aí desses concursos aí.
Presidente, só depois, conclusão. Só depois.
Ok, vereador. Quero aqui comunicar também à população de Nova Santa Helena que a gente vai estar iniciando aí nesse final de semana um mutirão de limpeza, né? E pedir para toda a população aí que se organiza, né, e tira aí seus entulhos, tira o que tem de limpar nos seus quintais aí que a gente vai estar passando, né? E já pedir aí a atenção especial deles também, da população, que tire no prazo certo, né? Porque depois a gente vai, passa recolhendo esse material e a pessoa perdeu o tempo, depois que nós acabemos já de fazer aquele setor, a gente volta para trás e veja lá o entulho jogado, né? Então, pedir a compreensão aí da população aí, que já se organize, que até final de semana a equipe da Secretaria de Obras vai estar fazendo essas limpezas aí, dentro do município. Vereador Cleiton, o senhor tinha pedido a palavra?
Sim, presidente. É, igual a Vossa Excelência falou, vai ter que ser rápido para sair o concurso público do município. Só que eu estou falando do concurso público da Câmara. Do município é um, da Câmara é outro. Então, assim, jamais eu estou aqui para atrasar o concurso público do município. O que eu estou falando é da Câmara, que da Câmara é órgão diferente. Da Câmara é um e da Prefeitura é outro. Eu não estou aqui, igual o senhor falou, que eu estou aqui porque tem que fazer uma extraordinária para votar esse projeto da Prefeitura, que é o projeto do concurso público. Então, é igual eu falei, da Câmara é outro departamento. Mas, mesmo assim, quero deixar bem claro que eu não estou aqui para estrovar nem a Câmara, nem o projeto de lei do Executivo. Eu só estou vendo aqui, se tiver coisas erradas, eu não quero ser prejudicado depois. Então, se a lei manda, se tiver lei que manda fazer um conjunto entre Executivo e Legislativo para um concurso público, amanhã eu vou ver isso, com certeza vai ser aprovado sem problema nenhum. Agora, se não tiver lei, se a lei fala que não pode, órgãos são diferentes, que eu entendo, é legislativo, é um, executivo, é outro, se não tiver lei, infelizmente, a Câmara tem que fazer o projeto, o concurso dela, com o edital dela, quem vai ganhar, e a Prefeitura tem que fazer a mesma coisa. Eu quero fazer só em cima da legalidade, para mais tarde eu não ser prejudicado. Só isso, presidente.
Ok, vereador, eu entendo o seu ponto de vista, vereador, mas eu quero que o senhor entenda que os dois órgãos são realmente diferentes. Sim. Mas nada impede da prefeitura estar elaborando esse concurso aí e colocando no edital as vagas da Câmara, discriminando as vagas da Câmara. O senhor entendeu? E outra coisa, se o senhor tem dúvida alguma coisa de um projeto, deixa o projeto rodar, o senhor vota contra. O voto do senhor, o senhor sabe que o senhor tem direito, tem o direito de votar contra, a favor do projeto. A partir do momento que tem um projeto passando aqui, que você não concorda com ele, você pode simplesmente votar contra. Você sabe muito bem que você não vai pesar para você, se você não concordar com o projeto e votar contra ele, né? Eu só penso desse lado. A questão que eu falei para o senhor, que de repente nós podemos ser prejudicados, porque nós não podemos atrasar. A prefeitura tem prazo e tempo para fazer.
A prefeitura jamais vai ser atrasada, porque o projeto está aí para votar, é só votar. É Sim. só colocar em votação e votar. Que eu sou a favor do projeto da prefeitura.
Sim, mas você é a favor, eu acabei de pedir vista no projeto, vereador. Não sei como.
Vista
não precisa
da Câmara com a prefeitura.
Mas nós precisamos.
É poder diferente, presidente. É poder diferente. Como que nós vamos aprovar um concurso público junto com a Câmara e a prefeitura? Não existe.
Vereador, como que não existe? Como que você quer que a Câmara faz um concurso público se ela não tem funcionário, cara, para montar a comissão?
Exatamente. Faz mais de 6 anos que só tem uma funcionária aqui. 4 anos. Na minha gestão, quando eu era presidente, foi isso aí. E quando eu fiz, na minha gestão, o teste seletivo, eu contratei uma empresa de fora, sem vínculo nenhum com a prefeitura. Porque é um órgão diferente. Por que agora tem que fazer junto, sendo que a lei não ampara? Só isso.
Se a lei não amparasse, vereador, o Tribunal de Contas já tinha me notificado. Já é o segundo seletivo que eu estou fazendo em parceria junto com a prefeitura. e até agora não fui apontado pelo Tribunal de Contas. Em 2003, nós fizemos um concurso público em parceria com a Prefeitura, que essa funcionária nós tem. Até hoje também o Tribunal de Contas não apontou nós. Outros municípios da região fazem da mesma forma. Como que um município, uma Câmara de Vereador, vai gastar aí hoje R$80 mil para contratar uma empresa de concurso para 3 vagas de funcionário? Sendo que nós pode. Hoje nós temos um respaldo jurídico, hoje nós já conversamos com o prefeito, conversamos com a assessoria dele, o nosso também tem o parecer do nosso assessor jurídico, não sei se o senhor percebeu lá, sim, dando ok.
Mas não está por ele, né?
Você entendeu? Mas com certeza o senhor pode ficar tranquilo. Né? O senhor vai ter o direito de pedir a vista aí, e eu só espero que o senhor tenha a compreensão aí e dar esse retorno aí para as comissões o mais rápido possível. Passamos para a ordem do dia. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do projeto de lei número 1004/2022.
Projeto de lei municipal número 1004/2022. Súmula. Propõe a revisão dos demonstrativos 1, 2 e 3 do anexo de metas fiscais aprovados pela Lei Municipal número 998, de 17 de novembro de 2021, e da outras providências.
Coloco o projeto em discussão e votação. Vereadora Luzia.
Antes de dar meu voto, presidente, a gente vê que é um projeto de suma importância e um das que a gente viu na capacitação. Então, eu gostaria, assim, de estar pedindo, né, para que a gente se atente e que as comissões e os demais vereadores também, que quando vinha LOAS, vinha LDO para a Câmara, para a gente fazer jus ao nosso cargo, se debruçarmos sobre a LOA, porque é um dos pontos que o tribunal bateu bastante, e a gente vê até mesmo na conta do prefeito, pedindo a nossa atenção, né, para nós solicitar, notificar o executivo, para que esteja essas leis mais conduzente, mais com as planilhas pautadas, para a gente não estar aí fazendo tantas emendas, tanta lei para suplementação, né? Então, vamos ajudar o executivo nisso aí. É a nossa função, é a nossa missão. Mas, essa vez, eu vou ser favorável, mas um pouco crítica nisso aí, que eu já venho desde o ano passado falando, né? E pedir a vocês também que nos ajude, né? Porque nosso papel aqui é esse, é fazer com que o executivo trabalhe com transparência e pautado, respaltado em lei, não a gente ficar suplementando, né?
Ok, vereadora. Bem colocado, vereador, que o senhor colocou, né? Hoje nós temos as comissões aí, né? E pelo que eu vi até agora aqui nessa Câmara aqui, os pareceres dos vereadores aqui, eles estão sendo individual. Eu não vejo essas comissões aqui se reunindo para discutir projeto. Até agora eu não vi isso ainda, né? Então, hoje estão levando muito pelo lado individual. Cada um está fazendo a sua parte, né?
Eu gostaria, assim, se permitir, presidente, que também a gente trabalhasse essas comissões separadamente, né? Que sente a comissão tal e a comissão tal e trocam ideias. Porque, na verdade, o que você falou, a gente anda atropelando. Vem para a reunião de comissão, aí entra outro assunto, entra outras coisas e a gente acaba atropelando e não fazendo o nosso papel com eficiência.
Vereador Raul.
Antes de dar o meu voto também, até vendo as palavras da vereadora Luzia, eu vejo assim, tanto a LDO como a LOA, eu nessa aqui eu não pude estar presente na que passa na Câmara, que é a audiência pública, e eu sempre gostaria de convocar todos os vereadores, que é muito, muito importante. Quando tem essa audiência pública na Câmara de Vereadores, os cara, aí vem as pessoas competentes ali para explicar todinho, tudo, eles explicam detalhe por detalhe. É um momento oportuno de nós estarmos ali. Aí é um momento oportuno de você ver todos o que vai passar durante o ano, o cara explica e algumas dúvidas, e alguma alteração, acrescentar alguma coisa em cima. Esse é o momento oportuno. Mas assim, eu não pude vir nessa aí, que eu sempre gosto de participar, que eu estava em Sinop, estava com uns problemas lá em Sinop, não pude participar. Mas a importância que nós, quando tem essa audiência pública, nós temos que participar nessa Câmara de Vereadores, que é muito importante. Aí nós vamos tirar todas as dúvidas, acrescentar várias coisas. Mas são essa minha colocação, eu sou favorável ao projeto, senhor presidente.
Ok, vereador. Vereador Marcelo.
Sou favorável ao projeto, presidente.
Vereador Ézio.
Favorável, presidente.
Vereador Valdir.
Presidente, dá meu voto, é só um... Igual o vereador Raul está comentando, da Luzia também, da LDO e da LOA. Né? Eu faço parte da comissão também, vim aqui umas par de vezes, junto com a Rosana mesmo ali, acompanhando, estudando ali. Questionei até o nosso jurídico um dia lá, para ver certinho. Ele fez lá um parecer, tudinho lá, e conversei. Eu, como parte da comissão, eu vim umas vezes e eu fiquei consciente daquilo que vi algumas coisas que tinha que ter mudado mesmo, igual em relação ao esporte mesmo, né, tal, outras coisas lá, mas eu acompanhei e sou favorável.
Ok, vereador. Vereador Anselmo?
Sou favorável.
Vereador Cleiton?
Só queria fazer uma colocação também, presidente, sobre as reuniões das comissões, igual a Vossa Excelência falou, individual, porque assim, as comissões, ela tem a hora, que é às 6:30, né? Para estar aqui todos que fazem parte das comissões. E infelizmente tem vereador que chega às 7 horas, às 19 horas, e faz parte da comissão. E quando chega a maioria dos vereadores na hora de fazer a reunião das comissões, o que está acontecendo? Tem que atender outras pessoas que chegam na Câmara, que quer falar com os vereadores, e automaticamente já entra ali, já senta, já fala, já conversa. E quando é 7:15, 7:20, é a hora de nós estar com as comissões tudo certinho, com os pareceres tudo pronto, e aonde que está acontecendo isso daí. Então, assim, individual, igual a Vossa Excelência falou, eu acho que não tem nenhum parecer individual, porque todos os pareceres foram favoráveis até agora. Esse é o primeiro que eu pedi vista. Eu vim às 6:30 certinho, que manda. E a hora que eu estava aqui para ver o projeto, para ver como é que funciona, eu vi que não dava para ler o projeto, discutir esse projeto com os demais parceiros. Então, por isso que eu pedi vista. E é a primeira que foi feita aqui em 2 anos. Por isso que eu disse já individual, igual a Vossa Excelência falou. E realmente o dia individual, porque não deu tempo para conversar com os demais que faz parte da comissão. E sobre a LOA, que a vereadora falou, eu sentei também junto com o vereador Valdir, né, Valdir? Nós sentemos, nós estamos fazendo nosso papel de vereador, sim, e estudemos, conversemos com o advogado, e eu acho que isso aí é o dever de cada um, procurar e ver se tem alguma coisa errada, sentar junto e corrigir o erro. E nós estamos aqui para isso, nós não estamos aqui para ficar... Um falando que fez, outro falando que não fez. Não, nós estamos aqui para fazer um trabalho parceiro, junto com a Câmara e a Prefeitura. E o meu voto é favorável, presidente.
60 dias. Ok, vereador. Bem colocado. Só entendendo. Mas quando eu disse para você que é individual, vereador, porque a gente... Eu acho que o vereador não... As comissões, quando eles se reúnem aqui, por exemplo, 6:30, né, que o senhor colocou, né, acho que não dá para você analisar uma LOA... Uma LDO dentro de meia hora para ser votado. Quando eu me refiro que você está fazendo as coisas individual, é que eu não vejo essa comissão, num dia de semana ou num dia à noite, reunida discutindo esse projeto. Você entendeu? Antigamente, quando eu já passei por aqui, nós tínhamos as comissões, o senhor lembra muito bem, essas comissões eram feitas, nós era discutido bem antes desse projeto ir para votação. Né? Exato. E esse projeto já está com mais de 60 dias aí, né? Vereador Luiz.
Então, presidente, como a vereadora Luzia já disse, participando, eu e ela participou do curso lá, é o que o Tribunal de Contas lá cobrou muito dos vereadores. O vereador Raul citou, teve audiência pública, e o Tribunal de Contas falou que o trabalho do vereador é participar da Lua, desde a elaboração dela lá no começo. Que ele disse no momento lá, ele disse muito bem, claro e simples. Se o vereador não tem para. Ele manda a Lua para a Câmara. Está lá. Já dá pronto para o vereador. O vereador não participou do início dela, não participou da audiência pública. Chega lá, ele avota do jeito que está. Ah, mas cadê o planejamento dessa Lua? Onde vai ser gasto esse dinheiro? Está lá, tanto para a saúde, tanto para tal lugar, mas o vereador não sabe do planejamento. Mas por quê? Era uma falha do vereador que não foi lá no início ver a Lua como é que estava sendo. Isso é o dever do vereador. Agora, vamos dar um exemplo aqui. A saúde precisa de um carro. Não, prefeito. A Lua está assim, né? Precisa colocar aqui, senão não vai votar. Isso dando um exemplo. Isso é do esporte, como o Valdir disse. Então, é um dos pontos que o Tribunal de Contas pegou no pé. A Luzia estava lá, ela viu muito bem isso daí. Então, nós, vereadores, nós estamos pecando. Se as coisas dão errado no município, que o vereador aceita, deixa. Aí vem aqui e nós aprova do jeito que está. E essa não é o problema, não é as comissões. A Lua está aí há quase 60 dias. Não é hoje que o vereador tem que ver e querer mudar ela. Tinha que ter visto na semana que ela chegou aí, já se reuniu e falou, não, nós não quer assim, cadê o planejamento? Vamos botar lá no prefeito para ele explicar para nós o que está acontecendo. É assim que tem feito. Mas, já que está aqui a Lua, nós vamos votar, temos que votar ela, já tem prazo para votar. Eu sou favorável à Lua do jeito que está.
Ok, eu acho que está tendo aí um bom entendimento aí.
Vereador, não é a Lua, né? É apenas um.
Exato, vereador. O vereador Luiz, que acho que ele.
E não está 60 dias, não. Isso aí entrou entrado dia 7. Isso aí não é um. Uma Loas, é um pedacinho da Lua que está sendo mexida aí.
Exato. Verdade, você já votou?
Projeto de lei municipal número 1004/2022, aprovado por unanimidade.
Solicito à senhora secretária que faça a leitura do projeto de lei número 1005/2022.
Projeto de lei municipal número 1005/2022. Súmula. Autoriza o Poder Executivo a contratar servidores e dar outras providências.
Coloco o projeto de lei em discussão e votação. Vereadora Luzia.
Antes de dar meu voto, né, presidente, eu acho que esse projeto é de importância, porque já estamos aí adentrando o mês de dezembro e provavelmente o concurso público, né, pelo andar da carruagem, não sai. E como tem saúde, serviços essenciais, né, nós devemos estar aqui e cumprir o nosso dever de aprovar. Mas gostaria também que esse projeto tivesse vindo com mais antecedência, para a gente não estar atropelando. Mas sou favorável, porque os municípios não podem ficar sem os serviços essenciais depois do dia 31 de dezembro.
Vereador Raul.
Favorável ao projeto, senhor presidente.
Vereador Marcelo.
Favorável ao projeto, presidente.
Vereador Valdir.
Favorável, presidente.
Vereador Raul. Pituca.
Raul ou Pituca?
Se for o
Pituca, sou favorável.
Vereador Cleiton.
Favorável ao projeto legislativo, presidente.
Vereador Ézio.
Favorável, presidente.
Vereador Luiz.
Favorável, presidente.
Projeto de lei municipal número 1005/2022, aprovado por unanimidade.
Solicito à senhora secretária que faça a leitura do projeto de lei legislativo número 17/2022.
Projeto de lei legislativo número 17/2022. Súmula. Autoriza o Poder Legislativo a realizar teste seletivo para fins de contratação temporária e de outras providências.
Coloco o projeto de lei em discussão e votação. Vereador Valdir.
Favorável, presidente.
Vereador Anselmo.
Favorável.
Vereador Cleito.
Favorável, presidente.
Vereador Elzio.
Favorável, presidente.
Vereador Marcelo.
Favorável ao projeto, presidente.
Vereador Raul.
Favorável ao projeto, senhor presidente.
Vereadora Luzia.
Favorável ao projeto, presidente.
Vereador Luiz.
Favorável, presidente.
Projeto de lei legislativo número 17/2022, aprovado por unanimidade.
Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do requerimento de diário número 17/2022.
Requerimento de liberação de diária, número 17/2022. Excelentíssima vereadora Luzia Guedes Carrara vem requerer a este soberano plenário a liberação de 3 diárias no valor de R$ 1.500 para se deslocar à capital Cuiabá, nas datas de 28, 29 e 30 de novembro de 2022, para tratar de assuntos de interesse desta Casa de Leis.
Vereador Valdir.
Favorável, presidente.
Vereador Anselmo.
Sou favorável às diárias, presidente.
Vereador Cleito.
Favorável, presidente.
Vereador Luiz.
Sou favorável, presidente.
Vereador Ézio.
Favorável.
Vereadora Luzia.
Tinha que pedir para mim primeiro, né? Mas obrigado aí. Se vocês já têm aprovado, né? Essas diárias eu já venho adiando, tinha até feito, desisti, e estarei subindo domingo até a capital de Cuiabá, com compromisso marcado lá com os assessores do senador, o Wellington, com a nossa deputada Janaína Riva, e vou estar indo em busca, né, de benefício para o nosso município. E também, né, ver se traz mais êxito para nós. Sou favorável à diária.
Ok, vereadora. Vereador Raul.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Marcelo.
Favorável ao requerimento, presidente.
Requerimento de liberação de diária número 17/2022, aprovado por unanimidade.
Solicito à senhora secretária que faça a leitura da indicação número 32/2022.
Indicação número 32/2022. Excelentíssima vereadora Luzia Guedes Carrara, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 174 do Regimento Interno desta Casa de Leis, determina que após deliberação do soberano plenário, se envie ofício ao senhor Paulinho Bortolini, digníssimo prefeito municipal, indicando-lhe que o Poder Executivo Municipal tome as providências necessárias no sentido de implantar uma casa amparo para os idosos vulneráveis em Nova Santa Helena e dar outras providências. Justificativa. Esta indicação justifica-se no fato que neste município há vários idosos que moram sozinhos. Alguns não têm casa própria e os que têm, às vezes, têm limitações que os impedem de viver sozinhos. Cabe ressaltar que no artigo 3º da Lei Federal número 10.741/2003, Estatuto do Idoso, estabelece que é obrigação da família, da comunidade, da sociedade e do poder público assegurar à pessoa idosa com absoluta prioridade a efetivação do direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, à cultura, ao esporte, ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Ressalta-se ainda que no artigo 37 do Estatuto do Idoso estabelece que a pessoa idosa tem direito à moradia digna no seio da família natural ou substituta, ou desacompanhada de seus familiares, quando assim o desejar, ou ainda em instituição pública ou privada. Bem como, no artigo 230 da Constituição Federal, dispõe que a família, a sociedade e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar, e garantindo-lhes o direito à vida. Vale destacar que a implantação desta Casa Amparo será uma forma do poder público agradecer o trabalho dedicado destas pessoas, pois foram estes idosos que desbravaram esta terra e fundaram este município. Diante do que foi exposto e atendendo aos anseios da população, solicito a atenção dos nobres vereadores e providências do Poder Executivo Municipal.
Vereadora Luzia.
Antes de dar meu voto, presidente, eu gostaria sim de falar. Esse anseio de uma casa amparo não é de hoje, né? Desde quando eu estava na Secretaria de Ação Social, né, fui uma fundadora do grupo dos idosos, do grupo de pessoas com deficiências, né? Então, eu tenho um carinho enorme por elas, e a população, os anos vão passando e vão ficando cada dia, né, mais debilitados. E nós já temos aqui vários idosos que vivem sozinho. E como eu citei aí, porque é dever da família, mas também o Estatuto do Idoso assegura. Ele tem a liberdade dele. Ele pode viver sozinho, né? Mas nós temos que dar esse amparo. E até assim, uma sugestão, se o prefeito assim ouviu o meu pedido e for executar essa indicação um dia, eu espero que seja assim discutido com a comunidade, né? Porque a gente vê muitos idosos que eles querem viver sozinho, mas a situação é depravante. Eles não querem morar com família, eles não querem ir para entidades como os Vicentino, como a Casa de Amparo das Irmãs lá em Sinop. Então, assim, uma sugestão para esses idosos que a gente encontra essa dificuldade, essa Casa de Amparo, se a gente pudesse construir o quartinho privado deles, com arinha, né? Para eles ter a vidinha deles ali o dia que pode e nessa casa ter uma família que é o amparo deles, é o olhar se está precisando, para a gente não estar aí encontrando tantos idosos nossos mortos na residência ou caídos, quebrados, né, sem ter alguém por perto. Sou favorável à indicação, presidente.
Vereador Raul.
Sim, antes de dar meu voto também, eu vejo assim, essa, que as pessoas, às vezes, pessoas desamparadas, eu vejo na nossa cidade, eu acho que quase pouco tem, né, vereadora Luzi? Tem pessoas mais morando junto com as famílias. E aí essas famílias iam deixar a pessoa, de tirar a pessoa da família, onde está alguém cuidando, para ir lá nessa casa de amparo também. Aí também tem que ser uma família que cuide bem, né? Que cuide bem, melhor do que a família está cuidando lá, que daí seria assim. Porque às vezes tem que ver tudo se a pessoa vai, eu não vejo assim. Mas enfim, é uma, se tem às vezes casos que, nossa cidade, que acho que com o prefeito essa é uma indicação, né? Precisando, com certeza, mas para o prefeito não tem dúvida que construir isso aí. Eu sou favorável à indicação.
Vereador Marcelo.
Favorável à indicação, presidente.
Vereador Ézio.
Favorável, presidente.
Vereador Luiz.
Sou favorável, presidente.
Vereador Cleito.
A indicação de suma importância, vereadora, é muito bom.
Mas, assim, eu acho que a gente tem ação social e fazer um levantamento para ver quantas pessoas que tem e o custo disso aí, porque é o seguinte, tem muitas pessoas de idade que eles falam que quer sair, quer ter um lugar próprio, igual a senhora falou, mas chega lá um dia, dois dias, três dias, já não quer mais. Então a gente tem que fazer um levantamento no município, ver realmente quantas pessoas que está precisando e quantos que vai aceitar de ir fazer essa casa de amparo para eles, porque é muito importante, mas a gente tem que fazer um estudo ainda, levantamento, ação social, realmente, para ver quantas pessoas e se eles querem realmente, porque talvez o município vai gastar um dinheiro, chega na hora ali, fica aí 15, 20 dias, 30 dias, 2 meses, aí a prefeitura tem que contratar uma técnica para estar passando, tem que ter enfermeira, ação social, o pessoal do CRAS vai ter que estar passando, vendo. Então, é uma indicação muito boa, mas isso aí, né, tem que fazer um estudo primeiro para ver, porque eu vejo lá no lar do idoso lá, tem muita gente que eu conheço que foi lá, ficou lá 3, 4 dias lá e não quis mais ficar. E é difícil para encaixar as pessoas lá. E quando a gente encaixa, coloca eles lá, eles não querem. Eles acham que é uma coisa, chega lá e é outra. Então, por isso que a gente tem que fazer esse estudo. Se tiver lá 5, 6 pessoas, a gente vai lá, a gente conversa com eles, se precisar colocar lá encolhido e fazer uma parceria com a prefeitura, com a casa de apoio, para ter eles lá. E se eles achar que aqui é o melhor, claro, vamos trabalhar em cima disso para fazer aqui em Nova Santa Helena também. E meu voto é favorável, presidente.
Ok, vereador. Vereador Anselmo, sou favorável. Vereador Valdir.
Sim, presidente.
Presidente, como o vereador Cleito colocou, é bem colocado, é uma coisa que leva muitos problemas, porque lá nos Vicentinos, como você falou, a maioria não são ido por vontade própria. Né? E mesmo aqui, é igual até todo mundo lembra da dona Lourdes, né, que hoje já é aposentada, ela, desde a época que ela trabalhava comigo, com os idosos, ela falava nesse sonho dela, de ter uma casa, porque tem que ter um profissional, sim. Mas eu acho que a gente, principalmente do poder público, é a construção do prédio. Porque a administração, geralmente, tem que buscar uma entidade filantrópica, como igrejas, como, né, uma entidade igual tem lá os Vicentinos, que são da Igreja Católica, porque o poder público sozinho não cuida também, não.
É só uma pergunta, no conhecimento da senhora, nosso município, quantas pessoas que a senhora acha que tem no nosso município que ia aprovar, que ia lá, ia estar lá à disposição, ficar lá? Quantos no nosso município a senhora acha que tem hoje?
É igual você falou, hoje, né, pelo que eu visito, porque eu não sei se vocês sabem, mas é uma missão que eu tenho, não é por ser vereadora, né, acho que bem antes disso, desde 1994, eu trabalhava na pastoral dos idosos da igreja. Então, hoje, atualmente, tem 15 idosos que vive sozinho em situações de risco. Então, eu falo assim, desses 15, eu não tenho, como você falou, tem que ter um trabalho social em cima, porque eu não tenho para falar para você assim que 10 deles vão aceitar ou 2, né? Isso é um levantamento igual você falou, né?
Indicação número 32/2022, aprovada por unanimidade.
Observando não haver mais nada a se tratar na ordem do dia, declaro em nome de Deus encerrada a sessão. Solicito ao senhor secretário que a mesma seja lavrada em ata para ser lida, discutida e votada na próxima sessão dessa Casa de Leis. Tenha todos uma ótima noite. Fiquem todos com Deus.
Dona Zé. Esses velhinhos, a gente não quer saber.